Paraná em Rede está de volta.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado derrubou o decreto sobre o uso de armas. A matéria agora segue para análise do plenário.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira proposta para suspender o decreto que flexibilizou e ampliou o porte de armas no país. Foram 15 votos contra 9. O tema agora segue para o plenário da Casa em regime de urgência. Os senadores favoráveis à suspensão do decreto argumentam que as mudanças só poderiam ser realizadas por projeto de lei e não por decreto do Executivo, o que, em tese, invadiria a competência do Poder Legislativo. Apesar do debate sobre a forma usada para a flexibilização do porte de armas de fogo, os parlamentares também debateram o mérito do decreto. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, criticou a medida.
Eu tenho 20 anos como policial civil. Na realidade brasileira, o que mata é a impunidade, o que mata são as facções, o que mata são as milícias. O desordenamento que está sendo promovido pelo decreto, a desregulamentação excessiva, a concessão de calibres absurdos, quantidades de munição absurdas, ele só ajuda ao fabricante de arma e ao criminoso.
Já o senador Major Olímpio, líder do PSL na casa, defendeu que o decreto promove o direito à legítima defesa.
Vai ser festa na quebrada, é festa das facções, é a liberdade total, é a certeza que o cidadão não vai poder se defender. Deixa, pelo menos, o direito sagrado da legítima defesa para aquele que preenche requisitos legais, porque o criminoso, ele não está nem aí com o espírito da lei.
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, disse que espera reverter a situação no plenário, mas não descartou a apresentação de um projeto de lei sobre o assunto, caso o decreto presidencial seja derrubado.
Vamos primeiro aguardar a votação e a deliberação do Senado. Na possibilidade de o decreto ser derrubado, certamente o governo vai estudar a possibilidade de encaminhar essa matéria através de projeto de lei.
Para derrubar o decreto, o projeto ainda precisa ser analisado pelo plenário do Senado e pela Câmara dos Deputados. Assinado no dia 7 de maio pelo presidente Jair Bolsonaro, o decreto amplia o porte de armas para uma série de categorias, como caminhoneiros, advogados e conselheiros tutelares. Além disso, amplia o número de cartuchos que podem ser comprados por ano, de 50 para 5 mil munições. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
O IBGE estima que 2 milhões de crianças são vítimas de trabalho infantil. Lamentável esse dado.
A infância é a fase da vida dedicada à educação, ao lazer e ao desenvolvimento de laços afetivos e sociais. Mas algumas crianças não têm tempo para isso. Estão trabalhando. A lei brasileira é clara. Trabalho só a partir dos 16 anos. Em alguns casos, antes disso, a partir dos 14, como o menor aprendiz. Mesmo assim, o IBGE estima que atualmente mais de 2 milhões de meninos e meninas sejam vítimas da exploração no trabalho em todo o país, como explica a secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Isa Oliveira.
O trabalho infantil, ele reproduz a pobreza e a exclusão social. Ele retira da criança e do adolescente o direito de ser criança, de ser adolescente, portanto, de viver plenamente todas as vivências e as oportunidades e direitos dessa etapa e se preparar, então, para o futuro, para uma inserção no mercado de trabalho com formação básica e com formação profissional.
Segundo o Ministério Público do Trabalho, os casos mais comuns de emprego infantil são de crianças vendendo produtos nas ruas e fazendo serviços domésticos. Nos casos extremos, os menores são aliciados para o tráfico de drogas e para a exploração sexual. Para tentar mudar essa realidade, o Brasil assinou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O documento prevê até 2025 a erradicação de todos os tipos de trabalho na infância. O Ministério da Economia também está de olho no combate ao trabalho infantil. Para se ter uma ideia, no ano passado, os auditores fiscais fizeram mais de 7.600 ações de fiscalização. Nelas, quase 2 mil crianças foram tiradas da situação de trabalho infantil. Durante as ações de fiscalização, os adolescentes com 14 anos ou mais são encaminhados para cursos de aprendizagem. Além disso, a lei prevê que empresas de médio e grande porte devem contratar esses jovens como menores aprendizes. É o que explica a coordenadora regional da Coor de Infância do Ministério Público do Trabalho, Ana Maria Vila Real.
A grande vantagem da aprendizagem é que a aprendizagem conjuga a escolaridade, porque o jovem tem que estar matriculado na escola, a profissionalização, porque o jovem também vai estar aprendendo um ofício, né, se qualificando profissionalmente para o mercado de trabalho, e também para aqueles jovens vulneráveis que precisam aumentar a renda em casa, ele também ganha um salário, porque a aprendizagem é um contrato de emprego, né?
Lembrando que casos de exploração do trabalho infantil podem ser denunciados através do Disque 100. Com colaboração de Daniel Ito, da TV Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Andréa Tavares.
E no Paraná, a preocupação com a gripe aumenta. Foram 212 casos da doença e já são 51 mortes, olha, antes do frio intenso chegar.
O informe semanal da Secretaria de Estado da Saúde sobre a gripe no Paraná, divulgado nesta quarta-feira, registra 212 casos confirmados no estado, com 51 mortes. São 8 a mais do que na semana anterior. Essas ocorrências foram registradas em Foz do Iguaçu, Maringá, Curitiba e Cambé. Do começo do ano até agora, Foz do Iguaçu é o município que registra maior número de mortes, com 13 confirmações. Na sequência, Curitiba, com 7 óbitos confirmados desde o começo do ano. O boletim também aponta que a faixa etária acima dos 60 anos é a mais atingida pela gripe. Depois, vem as crianças menores de 6 anos. Com a chegada do inverno, na próxima semana, a Secretaria da Saúde recomenda que sejam reforçadas as medidas preventivas. O enfermeiro-chefe da Divisão de Doenças Transmissíveis, Renato Lopes, afirmou que a gripe é uma doença respiratória aguda que deve ser levada a sério.
O importante é que já no início dos primeiros sintomas a pessoa procure um atendimento médico e não se automedicar em farmácias, nem utilizando medicações que tem em casa. Procurar o atendimento médico, ele precisa ser examinado, precisa ter um atendimento médico. No balcão da farmácia ele não vai ter isso. E além de ser necessário iniciar o tratamento com o Tamiflu, que é distribuído através de receita médica nos postos de saúde.
Os sintomas são aparecimento súbito de calafrios, febre, tosse seca, mal-estar, dores no corpo e na garganta. Podem ainda incluir sintomas como diarreia, vômito, fadiga e rouquidão. Como medidas preventivas, a Secretaria da Saúde recomenda a vacinação contra a doença, a frequente higienização das mãos, principalmente antes de consumir alimentos. Em caso de não haver disponibilidade de água e sabão, é recomendado o uso de álcool gel 70%. Cobrir nariz e boca com a dobra do braço quando espirrar ou tossir, não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos e garrafas, e manter os ambientes bem ventilados. Repórter William Sopa.
Quinta-feira, Lênia Luz e a coluna Vamos Empreender. O poder do hábito é o tema de hoje.
Vamos Empreender.
O autor do livro O Poder do Hábito afirma que o hábito acontece em 3 etapas. Primeira etapa, sinal ou gatilho que desencadeia o hábito. Segunda etapa, rotina, hábito propriamente dito. Terceira etapa, recompensa, aquilo que buscamos ao repetir o hábito. Assim sendo, sempre que repetimos um hábito, seja ele bom ou ruim, buscamos uma recompensa. Então, para mudarmos um hábito, ou melhor dizendo, para substituirmos um hábito por outro melhor, temos que prestar atenção no gatilho que o desencadeia e na recompensa, ou seja, o que queremos e sentimos ao repetir aquela ação. Se após essa análise concluirmos que tanto o gatilho quanto a recompensa nos fazem bem, que permaneça o hábito. Agora, se a conclusão for contrária, é hora de mudarmos. Mas para uma mudança de hábitos dar certo, é preciso seguir 6 passos. Mude um por vez. Pense em possíveis soluções. Estabeleça uma meta e uma recompensa. Anuncie a mudança. Registre os progressos. Não desista quando os obstáculos aparecerem. Então, qual será o primeiro hábito que você mudará a favor de si mesmo? Permita-se. Vamos empreender? Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões.
Vamos empreender.
Fazendo das rotinas hábitos prazerosos é mais interessante, de fato. O Paraná em Rede termina aqui. Um ótimo dia para você. A gente se encontra amanhã, hein? Força por aí que já é sexta-feira amanhã. Um ótimo dia. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.